Revista de Imprensa.
Os jornais desta terça-feira foram folheados por Marco Martins e os temas abordados são diversificados, passando pela África, pelos Estados Unidos e pela França, não é assim, Marco?
Exatamente, Vítor. E vamos começar com a vertente africana. No jornal Libération encontramos uma dupla página com uma entrevista do presidente do Ruanda, Paul Kagame, com uma frase em letras garrafais onde se pode ler: "Não queremos continuar a ser reféns da nossa história." Paul Kagame tem-se aproximado de Paris e do presidente Emmanuel Macron, ele que continua a ser uma figura controversa em África. O diário lembra que Paul Kagame foi o chefe dos rebeldes e foi ele que pôs fim ao massacre dos Tutsis. O número de mortos chegou a atingir as 800 mil pessoas entre abril e julho de 1994. Numa longa entrevista, o presidente ruandês fala dos avanços que o seu povo teve sob a sua presidência, como um tipo de segurança social cujas cotizações são em função do rendimento. Lembrando que doadores queriam pagar pelos mais pobres, mas que o governo recusou porque mesmo pobre, um cidadão tem que sentir que o país lhe pertence e não esperar sempre por uma ajuda exterior que, segundo ele, favorece a saída do território de várias pessoas. Sobre a sua política e os problemas no país, Paul Kagame deixa no ar que haverá sempre forças hostis ao seu regime político, o que não permite, em certos aspectos, ao país de evoluir. Por fim, Paul Kagame, de 61 anos, afirmou que as suas boas relações com o presidente Emmanuel Macron devem-se, sobretudo, ao facto da França atual não ser a França de 1994, sublinhando que os políticos de hoje não são aqueles que estavam implicados no genocídio de 1994. Continuamos com o continente africano e com um outro presidente, desta vez Ali Bongo, do Gabão. O título do Le Figaro é: "O Gabão está suspenso ao futuro de Ali Bongo." Este último está hospitalizado em Riad, na Arábia Saudita, por problemas de saúde. Segundo as informações do diário francês, Ali Bongo, de 59 anos, terá tido um AVC, acidente vascular cerebral, e terá sido operado de urgência na Arábia Saudita. Apesar de ter acordado após a intervenção cirúrgica, não se sabe exatamente o estado de saúde de Ali Bongo. Segundo fontes do jornal, se o presidente não voltar ao país até o dia 31 de dezembro, onde faz tradicionalmente uma alocução, a situação poderá tornar-se explosiva. Ainda sobre a África, o jornal comunista L'Humanité avança com uma entrevista de Omar Ali Ewado, presidente da Liga de Djibouti dos Direitos Humanos, onde este dirigente aborda a governação de Ismail Omar Guelleh, presidente de Djibouti, mas também a chegada ao poder de Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia. O presidente da Liga dos Direitos dos Homens afirma que desde a chegada do primeiro-ministro etíope ao poder, o Corno da África está numa situação de paz, visto que Abiy Ahmed conseguiu pôr fim ao conflito com a Eritreia. Para Djibouti também foi uma boa notícia, visto que agora tratam com a Eritreia e a Somália. Mas, no entanto, no país, num plano interno, o presidente do país recusa um cenário de democracia, que, segundo ele, poderá trazer alternância política, algo que Ismail Omar Guelleh não quer.
E no resto do mundo, quais são os outros temas em destaque?
No vespertino, Le Monde destaca para os Estados Unidos e ainda o rescaldo das eleições de meio mandato, com o título "Estados Unidos, sucessos e limites dos democratas." O partido está com problemas em aliar a sua ala esquerda e a sua ala centrista, estas duas alas que permitiram conquistar a Câmara dos Representantes. O diário lembra que este foi o melhor resultado obtido pelos democratas desde 1974. No entanto, as intenções dos democratas, quando chegarem à Câmara dos Representantes, não estão bem definidas. Entre aqueles que querem lançar um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump e aqueles que não querem, por saberem que o Senado nunca vai validar esse processo, o que poderá levar a um efeito contrário em relação a Donald Trump, lançando-o na campanha eleitoral de 2020 em vez de parar a sua governação. O diário Le Parisien traz em destaque o processo de uma mulher portuguesa, Rosa Maria da Cruz, no Tribunal de Tulle, na Corrèze, que escondeu a sua filha durante quase 2 anos, logo após o nascimento, na mala de um carro e numa divisão escura da casa, sem que a própria família se apercebesse do caso. Na segunda-feira, 12 de novembro, ao serem expostos os factos, Rosa Maria da Cruz chorou. Para fechar no jornal desportivo L'Equipe, o destaque vai para a Rota do Rum, regata transatlântica em solitário e sem escalas, com o título Irmãos do Mar. Francis Joyon foi o vencedor da edição de 2018, ultrapassando François Gabart na ponta final da prova. Após 7 dias de competição entre Saint-Malo, em França, e a Guadeloupe, do outro lado do Oceano Pacífico, os dois velejadores cruzaram a linha da meta, separados por pouco mais de 7 minutos. E chegamos assim ao fim desta revista de imprensa francesa. Até breve!